Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Natan Ferreira.
Poderia nos dar uma ideia de uma das historietas que você conta no livro, Andarilho e Outras Coisas?
Acho que eu começaria pelo próprio Andarilho, que eu escrevi esse conto, eu devia ter 18 ou 19 anos. Já é uma coisa que já estava guardada há um bom tempo. Foi uma cena que eu vi na rodoviária aqui em Brasília, e de repente eu fiquei imaginando aquela figura que chamou a minha atenção e veio esse impulso de escrever, de falar sobre aquilo. Como eu disse, a princípio, eu supus que quisesse escrever um poema, mas não era. E aí, quando eu me dediquei a escrever o Andarilho, o conto, aí a coisa foi fluindo, e nasceu então esse conto, que tem muito de ficção, evidentemente, grande parte dele. Agora, o curioso desse conto, eu acho curioso, é que quando eu terminei de escrever, e é um processo muito meu de ficar relendo aquilo e acrescentando ou cortando, e quando foi uns 5 ou 6 anos depois de eu ter escrito essa primeira versão, fazendo justamente esse trabalho de análise, de reescrita, quando eu terminei de reler aquela última versão, me veio uma espécie de um clique, e eu percebi que a história não terminava ali. E aí eu coloquei o último parágrafo que tem nesse conto. Então, quem ler vai saber que o conto ele terminava no penúltimo parágrafo, e depois desse processo de reestruturação das ideias, veio essa última inspiração, e aí eu percebi que fazia mais sentido com o último parágrafo que eu coloquei, que veio 5 anos depois da escrita original.
Como foi a escolha da editora e do ilustrador para o seu livro?
Esse livro é uma produção independente, e nesse processo de correr atrás do caminho mais viável, financeiramente falando mesmo, a editora Escortese de São Paulo me apresentou um projeto que me agradou mais e que, vamos dizer assim, coube no bolso, né?
Uhum.
Justamente por ser um trabalho independente. Quando eu decidi publicar o livro, e eu queria colocar ilustrações, porque de algum modo isso reflete também as minhas leituras iniciais. Eu sempre gostava de ver nos textos que eu lia o olhar de outra pessoa que também tinha lido o texto. Isso eu conseguia ver por meio das ilustrações. E quando eu pensei nisso, lógico que eu pensei logo no Wendell, e ficou um trabalho que me agradou muito. Acho que ele desenha com bom humor. O livro ele tem muito de bom humor, mas ao mesmo tempo ele tem sensibilidade. Enfim, o livro ele atrai muitas crianças pela capa, que é chamativa. Sim, o desenho é interessante. É isso, o Wendell Rodrigues é o ilustrador da obra.
Pretende continuar escrevendo?
Escrever, para mim, é uma necessidade. Escrevo constantemente. Espero que não seja como Andarilho, que demore tanto tempo para eu ter coragem de mostrar.
Você, então, mantém uma certa disciplina de escritor mesmo?
Bate a inspiração, você vê uma cena e quer falar sobre aquilo. Então, hoje em dia, eu aproveito a ferramenta do celular e quando em um momento alguma coisa me chama a atenção e eu imagino que dali possa vir uma história, aí eu vou no celular, no bloco de notas e já faço aquela anotação, depois volto a ela, levo para o computador e continuo escrevendo. Para escrever bem, você tem que observar bem, ouvir as pessoas e se colocar nesse raio de alcance dessas histórias que estão aí todo dia.
Eu gostaria, para finalizar, que Natan Ferreira nos dissesse como adquirir o seu livro. Você pode dar um site, algum endereço, algum e-mail,
sim,
alguma coisa?
Bom, primeiro nas redes sociais você consegue encontrar diretamente comigo. Procure Natan Ferreira ou Andarilho e Outras Coisas nas redes sociais. E o livro também está disponível no site da própria editora. Então você vai entrar em www.asabeca.com.br. Aí é só procurar pelo livro que vai estar à disposição.
E, né, e aí procurar por Natan Ferreira, o autor, e o título do livro, O Andarilho e Outras Coisas.
Exatamente.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Acabamos de conversar com Natan Ferreira, escritor goiano de Formosa, radicado em Brasília, a respeito do seu livro de contos intitulado O Andarilho e Outras Coisas, o lançamento da Scorteg Editora. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Estou com Osmar Aruque, bibliotecário da Biblioteca do Senado, e a gente tem uma razão toda especial para conversar com a biblioteca hoje, que é o fato de que a literatura de cordel teve um reconhecimento como patrimônio cultural imaterial brasileiro no último dia 19 de setembro. É um gênero de literatura popular, muitas vezes menosprezado, mas que começa pelo menos a ter um reconhecimento, e a Biblioteca do Senado, de alguma forma, já faz esse reconhecimento, né, Osmar?
Nós temos, então, no nosso acervo hoje um número, para o nosso tipo de biblioteca, um número significativo, aproximadamente 120 obras, mas que não só de uma pequena amostra de literatura de cordel, mas também como estudos e antologias de literatura de cordel. A nossa intenção de manter esse acervo nesse respeito à produção literária popular, mas também entendendo que, como sinalizado por um estudo recente, a literatura de cordel é de fato literatura, é um gênero dentro do campo nacional da literatura brasileira. Então, o IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro, ao reconhecer o Estatuto de Patrimônio Imaterial Brasileiro ao cordel, também resgata esse posicionamento do cordel na cultura brasileira.
Você diria que o cordel é um gênero literário apartado, digamos, da poesia? Não é poesia de cordel, é um outro gênero?
O estudo que a gente tem como base, que é uma referência bem recente, de 2009, ele coloca como é uma literatura particular da poesia. Então, o estatuto dela, dentro de uma classificação que ele propõe, ele parte, sim, da poesia. Ele é uma poesia.
Mas isso sempre cabe discussão, né?
Exatamente.
O que importa é que se fale, que se estude, que se leia cordel, né?
Agora, tem um outro peculiar dessa produção. O envolvimento de diversos artistas nesse segmento, porque hoje você não concebe o cordel sem a ilustração, no mínimo a capa, e é o recurso da xilogravura, que é uma técnica...
Que também é uma técnica de arte visual popular. Também, nordestina, basicamente, né? Isso é muito interessante mesmo.
E o outro elemento é que ela é recitativa também. Ela tem uma ligação muito estreita com a tradição oral do repentista e do recitador.
Quase musical ela é.
Exatamente. Então, ela tem uma métrica particular, ela tem uma estrutura particular, ela tem recursos de linguagem particulares e ela também atende um público que, no mais das vezes, também é analfabeto. A sua origem também está nisso. Então, ela é uma literatura de alta produção, e que acaba pela oralidade, ela vem pela oralidade e retorna à oralidade e atinge uma população analfabeta.
E ela tem uma outra característica, que é o fato dela ser um pouco crônica de costumes. O cordel está sempre pegando o que está acontecendo, ela está muito ligada à realidade.
Isso, porque... É uma das questões, né, dessa crônica, às vezes elogiosa, às vezes críticas, às vezes jocosa. E nessa comemoração, né, desse registro, a nossa biblioteca fez uma pequena exposição, uma mostrazinha bem pequena, e justamente este ponto a gente verifica. Você tem, por exemplo, o fenômeno da exposição no Facebook, já é um tema de cordel. A morte de pessoas ilustres, né, conhecidas, seja Lampião, seja Luiz Gonzaga, mas outras figuras da história, também vai dando essa fisionomia de crônica, não só de costumes, como crônica histórica
política.
E política.
Você falou de antologias e de estudos que existem aqui no nosso acervo da Biblioteca do Senado. Vamos citar aqui para a gente poder também informar quem tiver interesse.
Então, eu recomendaria para quem tem interesse do Janduí Dantas, As Figuras de Linguagem na Linguagem do Cordel. Ele faz um estudo muito interessante e narra em estrutura de cordel todas as figuras de linguagem que são utilizadas.
Tempo de Enem, né?
Exatamente. E é muito bom, inclusive, para memorizar e ver já a exemplificação. Eu achei genial, né? Janduí Dantas, As Figuras de Linguagem na Linguagem de Cordel. E uma antologia, que é a literatura popular em verso, do Cavalcante Proença, um estudioso da segunda metade do século XX e que sistematizou uma boa mostragem, fez, de fato, uma antologia do cordel e bem, muito bem editado.
Então, a gente vai fechar essa conversa aqui. A gente ficaria falando de cordel por muito tempo, mas a gente vai fechar aqui. Eu vou ler um trechinho curto aqui de uma das obras que está nessa antologia que o Osmar citou, de literatura de cordel. É o Casamento e Divórcio da Lagartixa. Isso é também uma característica, né? Bem popular, às vezes quase infantil. O cordel tem muito essa pegada. Então, Casamento e Divórcio da Lagartixa. A lagartixa, então, saiu, vendendo azeite às canadas. Encontrou com o calango uma alma dispersada, que andava com a moléstia, procurando namorada. O calango suspirava pela vida de casado. A lagartixa também tinha se desenganado, que não acharia nunca quem fosse seu namorado. É isso aí, vamos ler cordel. Osmar, até a próxima, hein?
Até a próxima, um abraço.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos, que hoje tem como tema o sol.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje vamos falar do sol, astro que inspirou poetas e músicos. e, de quebra, relembrar a diferença entre apóstrofe e apóstrofo. Olavo Bilac, no poema intitulado O Sol, enaltece as dádivas que o astro-rei nos proporciona. Salve, sol glorioso! Ao teu clarão fecundo a natureza canta e se extasia o mundo. Que tristeza, que dó quando desapareces! Vens e a terra estragada e feia reverdeces. Abres com teu calor as sebes perfumadas, das flores ao verdor das moitas orvalhadas, os ninhos aquecendo, as gargantas das aves, das gorjeios de amor e harmonias suaves, e cintilando sobre os tufos de verdura, em cada ramo põe uma fruta madura. A noite é como a morte, o dia é como a vida. Ó sol, quando te vais, a alma vaga perdida. Os pensamentos maus são os filhos da treva. Fogem quando a brilhar, no horizonte se eleva o sol, pai do trabalho, o sol, pai da alegria. Salve, anúncio da vida e portador do dia. No verso Ó sol, quando te vais, a alma vaga perdida, Olavo Bilac emprega uma figura de linguagem chamada apóstrofe. Mas você sabe o que significa isso? Apóstrofe é uma figura de linguagem caracterizada pela evocação de determinadas entidades, ou seja, uma espécie de chamamento. Mas cuidado, não confunda apóstrofe, figura de linguagem, com apóstrofo, sinal ortográfico que indica a supressão de uma letra na palavra, como em copo d'água. Entendeu? Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, nos fala de um exagero. Querem uma luz melhor que a do sol. Ah, querem uma luz melhor que a do sol. Querem prados mais verdes do que estes. Querem flores mais belas do que estas que vejo. A mim, este sol, estes prados, estas flores contentam-me. Mas, se acaso me descontentam, o que quero é um sol mais sol que o sol. O que quero é prados mais prados que estes prados. O que quero é flores mais estas flores que estas flores. Tudo mais ideal do que é, do mesmo modo e da mesma maneira. Já Vinícius de Moraes, o poetinha, fala da morte do sol nos versos de Epitáfio. Aqui jaz o sol que criou a aurora e deu a luz ao dia e apacentou a tarde. O mágico pastor de mãos luminosas que fecundou as rosas e as despetalou. Aqui jaz o sol, o andrógeno meigo e violento, que possui a forma de todas as mulheres e morreu no mar. Na música, quem vai em direção ao astro, superando a dor e o medo, é Jota Quest. Ouça então O Sol, canção que traz exemplo do uso da apóstrofe. E até semana que vem.
Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.